Olá, queridos Wintercaptos, estamos começando aqui mais um podcast extasiante aqui. Então, vamos começar, né, Humberto? Esse Sim. bate-papo maravilhoso.
Belo casaco, hein, Daniel?
Obrigado.
Gostei, hein? Gostou? O que, que é esse casaco aí?
É guaxinim.
Guaxinim.
Isso. Guaxinim albino, né?
Porque bastante também... guaxinim, né? Pra montar um bastante. Casacão desse aí.
Foi uma ninhada toda.
Teve que rapelar uma família de guaxinim.
Pois é.
Né? Assassinar.
Bom... Eu gostaria de ir embora, na verdade.
Eu
gostaria de ir embora, na verdade.
De ir embora?
Já?
É.
É muito descaso, é muito cedo, começo, né? de episódio.
Tá
Você
bom.
Tem alguma questão com o casaco?
Não, tudo bem, tudo bem.
Ok, né? Acho que não é nada, acho que...
Não,
é porque, não, eu sei...
A gente tá distribuindo umas pochetes da mãe, que depois a gente dá também.
Sobrou o resto, né? Aquele restinho da barriguinha que não fica tão legal.
Tem no olho casal. É legal que mexe o olhinho.
Mexe o olhinho, né? Tinha bastante disso nos anos 90. Estamos hoje com a melhor comediante alemã no Brasil, né? Obviamente, porque só tem ela mesmo. Que é vegana. Acho que talvez por isso aí o desconforto, né, Daniel? Mas eu acho engraçado, Lia, que você é vegana, porém faz piadas com o Holocausto. Isso é, de alguma forma, você dizendo que animais merecem mais respeito que judeus?
Eu acho que animais, em geral, recebem mais respeito do que humanos. Deveriam receber mais respeito do que humanos.
Pior que eu concordo, Daniel.
É, ela tem um ponto aí. Olha, Lia, você é comediante. Excelente comediante. Eu queria saber de você qual que é o seu filme de comédia favorito. Não vale a lista de Tinder, hein?
Não quer se envolver, né, Daniel? Depois daquela polêmica lá, não quer ficar falando nada, porque tudo que fala pode ser virado contra você, né?
Próxima pergunta, Humberto.
Próxima pergunta, Daniel. Você é comediante gringa, fazendo sucesso no Brasil. Você acha que isso acontece por quê? E aí eu te dou opções, tá? Te dou opções. Um, o brasileiro tem síndrome de vira-lata e gosta mais do que vem de fora. Ou dois, as outras comediantes fêmeas são muito fracas e por isso o nível de competição é baixíssimo. E aí você consegue voar bem alto.
Lia, você criou vários formatos aí que foram muito bem sucedidos, muitos comediantes copiam, inclusive, mas o que eu gosto mais, que eu acho mais inovador, sem dúvida nenhuma, é essa comédia que eu gosto de apelidar de stand-up ASMR, que você coloca um short e vai dando um soninho... Acaba o short e já dormi. É maravilhoso, assim. Realmente eu parei de tomar remédio de insônia graças aos seus stories. Então, olha, realmente trabalho inovador aí. Groundbreaking, como diriam. Não na Alemanha, né?
Pelo menos eu apareço para as pessoas, né?
Eu vou te defender, viu, Lia? Que eu achei de mau gosto também, tá? Vou te defender... Porque eu analisei seu trabalho. O pessoal vai falar, é só alguém falando baixo. Não, tem muito mais do que isso ali. Tem toda uma metáfora, eu entendo. Porque eu imagino que você é uma pessoa que gosta aí de psicologia, filosofia, antropologia, tudo que tiver gia, né, você gosta. E você estudou muito, por exemplo, Nietzsche, não é? Eu vejo a influência do Nietzsche no seu trabalho e eu tenho a mesma conclusão quando eu consumo o trabalho dos dois. Não é? Eu saio com a conclusão de que Deus está morto.
Isso se chama depressão.
Liga pro CVV. Inclusive, eu vejo influência de outros alemães no seu trabalho. Eu acho até que você, de certa forma, quer continuar trabalhando pelos alemães. Por exemplo, Einstein dizia que o tempo é relativo. E nunca se provou tão quanto quando eu assisto o seu ato de comédia. Porque passa realmente muito mais devagar o tempo.
Você fala alemão?
Não falo alemão. Nunca tive interesse de aprender. Vocês acham que é muito diferente alemão. Mas Morgen é good morning, né? Vamos falar a verdade.
Dann fick dich.
Alguém trouxe o intérprete aqui? Não.
Cadê o Green Glenwald aqui pra...
Acho que ele morreu, não?
Morreu. Você pode traduzir pra gente?
Não é fácil o alemão? Você não falou que é fácil?
Essa palavrinha mesmo aí, eu não sei, porque eu sou um cara elegante, entendeu? Não sei coisa desagradável. Porque eu tento sempre transmitir coisas positivas para as pessoas. Parece que não é o seu caso.
Você é positivo? Aonde?
Grosseira, moça. Quem...
A gente parece que não é a dupla de podcasters favorito da Lia, né? Não. Se eu tivesse que chutar um, seria o Monark. Mas... aí, eu não sei.
Lia, você concorda que se a Anne Frank tivesse o seu TikTok como companhia, o diário dela se chamaria O Livro de uma Página Só?
Você acha engraçado assim? Você se acha engraçado?
Eu não tenho como objetivo ser engraçado.
Se você não dormiu até aqui, acho que a gente pode encerrar essa entrevista.
Não, eu vou perguntar.
Então,
tá? Eu vou perguntar o que todo mundo tá esperando, que é pra perguntar. Só falar, não pode falar sobre isso. Eu não vou deixar produtor Calvo me calar.
Produtor Calvo.
Eu vou perguntar.
Pergunte.
Todo mundo quer saber isso daqui, tá? Falar, não, aqui é tudo uma encenação que a gente quer saber.
Humberto, não
isso,
pode.
A gente quer saber a verdade,
pode.
Daniel.
Você vai ter que cortar.
Daniel, a gente quer saber a verdade. Tá, vai ter que cortar, corta depois, entendeu? Vai dar um puta trampo aí pro Vini ter que achar tradução em alemão, porque ela me falou, me ofendeu aqui. E a gente vai fazer. Você tá entendendo?
Certo.
Então eu vou perguntar, tá? Porque agora você tá solo. Vai fazer seu solo, Garota de Berlim. Seu solo, né? Garota de Berlim, mas as pessoas estão se perguntando como é que vai fazer Garota de Berlim. Eu vou perguntar a verdade aqui. Como é que vai fazer o solo, sozinha, Garota de Berlim, se você nem nasceu em Berlim?
Então vai acabando aqui mais um episódio. Sem convidados. Espero que tenham curtido. Até a próxima, né?
Fugiu, né, Daniel?
Fugiu
da verdade.
Fugiu, achava que a Garota de Berlim era uma música do Supla, na verdade.
É uma música do Supla.
Então é isso. Então a gente vai ficando por aqui. Eu tenho que comprar um casaco novo, tá bom? Obrigado, valeu e até a próxima.
Isso se chama depressão.
Liga pro CVV. O que tem a ver com isso? CVV, Lia, é o Centro de Valorização da Vida. É uma coisa séria. As pessoas realmente ligam e recebem ajuda lá.
Foi muito bom a você cara sabe dela. Que queridos mentecaptos, hoje temos aqui um convidado de peso, hein? Tô muito feliz aqui fazer esse episódio, porque a vida é grande, doce, e eu acho que o nosso convidado comeu, hein? Então vamos lá, estamos aqui com ele, Diego Serafim e Humberto Russo, grande companheiro. Como é que vocês estão?
Bem, tá tudo certo.
Obrigado por ter vindo, viu, Diego?
Tá.
Tô feliz de receber você aqui, ainda mais aqui no nosso formato, que tem às vezes incomodado algumas pessoas. Porque a gente fala a verdade, faz perguntas que todo mundo quer fazer. Não é verdade, Daniel?
Sim.
E eu já fico mais confortável. O Diego é, quem não sabe, que a maioria da audiência é humorista, né? Porque gordo é engraçado, né? Já, gordo é engraçado. E o gordo, ele
então,
leva...
Eu não posso ter talento, eu sou só gordo, é isso?
É, assim, não precisa muito do talento mesmo. É mais a questão do, né? De você ir lá e só, né?
Entendi.
Aparecer, é.
Entendi.
E gordo tem a coisa que o gordo leva na boa, né? Porque tem gordo, tudo fazendo zoeira aí. Porque você vê, tem muita gente que se revolta. Tem marcha da maconha, tem marcha das vadias, mas não tem marcha de gordo. Mesmo porque tem que marchar, né? Que não é uma parada que vocês gostam muito. Mas eu quero começar com uma pergunta básica, não quero ficar focando nisso. Quantos anos você acha que ainda tem?
Pro mundo?
É, de vida, sim.
Ah, pra mim?
Não, de vida.
Mas de vida minha ou de vida do mundo? Porque é uma pergunta bem burra.
De vida
porque
sua.
Porque você não especificou em momento nenhum do que você tá falando. Da minha vida.
Da sua vida, que deve ser bem curta.
Uns 8?
8 ou 18?
8.
8.
8 bem vivido.
Será?
Otimista, então.
Tô otimista, tô com 8 bem vivido aí, mas é 8 anos, por exemplo, que eu vou... Viver na comédia, que vocês nunca vão. Você entendeu? É melhor 8 anos bem vivido do que 30, 38 anos a mais que vocês vão viver nessa merda. Você entendeu? Que eu acho melhor. Já diria o Mano Brown, né? Viver pouco como rei ou muito como dois é.
É Daniel, meu nome. Ele é Humberto.
Grosseiro, é. Sou Humberto. José não tem Zé.
Tá.
Já que o Humberto falou disso, eu tenho uma pergunta de RH aqui pra você.
Vamos lá.
Você acha que se você caísse de avião numa ilha deserta, sem comida, quantos dias você acha que um grupo de 4 pessoas conseguiria sobreviver se alimentando com seu corpo? Mais de ano? Ou menos, talvez?
Bom, se a gente for falar sobre... Gente, comida, o ideal é consultar a sua irmã. Que entende muito de ser comida.
Mas na ilha mesmo, a irmã dele...
A irmã dele não tem preguiça nenhuma.
Muito pouco.
Você não conhece a irmã dele?
Eu lembro quando eu te conheci, Serafim.
Uhum.
Que eu tava louco pra te ver pessoalmente, né? Porque não sabia que era possível. Mas eu lembro quando eu te conheci, a gente marcou de se encontrar lá em Sorocaba.
Foi.
E eu lembro que eu tava chegando, pensando, porra, que legal.
Só um minutinho, só.
Oi? No telefone?
Só um minuto. Cara, tá acabando essa merda aí, eu já vou. Tá bom. Eu passo na real comprar as coxinhas pra você. Pode deixar. Tá certo, então. Onde eu tô? Não vale a pena. Beijo.
Era do Burger King?
Pior que era. É Humberto, né?
Humberto Rosso, tá. Mensageiro da Alegria.
Segue lá.
Então, eu te conheci e eu tava ansioso pra te conhecer. Eu ia pro bar lá e pensando, ah, você falou assim, me encontra na frente do bar e tal.
Foi.
Falou, porra, vamos lá e tal. E aí o Serafim é muito pontual. E aí eu lembro que você tinha chegado antes, né? Porque eu sei que você tem um Fox.
Fox.
E aí eu tava indo a pé. E aí eu tava vendo, indo de longe, assim, e vendo que tinha lá o Fox estacionado, assim, em frente à Black House. E aí eu fui chegando mais perto, assim, e vi que não era um Fox. Era você sentado na guia me esperando.
Era eu.
Lembro que eu senti uma alegria, assim, de te conhecer. E aí eu fiquei pensando esses dias.
Essa pergunta vai ter fim, irmão?
Sempre tem fim. Sempre tem fim. Eu tô explicando. Quando a pessoa gosta da outra, a pessoa explica pra outra.
Tá certo.
Entendeu?
Eu gosto de pouca gente. Você tem razão, eu não tenho essa noção.
Você não tem.
Me desculpa.
E você não tá acostumado também com gente que te trata bem como eu te trato.
Educação pra mim é muito difícil.
Não é?
Me perdoe.
Mas eu vou prosseguir aqui.
Tá.
Como você se sente com o fato do Primo Rico ter pegado a roda do seu uniciclo para fazer aquela roda gigante lá na Marginal Pinheiros?
Você deu toda essa volta para fazer essa pergunta para mim?
Sim.
Parabéns. Não é fácil desenvolver essa pergunta.
Você Obrigado.
Você mostrou um nível de QI que eu não esperava, que não vai vir dali.
Isso aí, a gente já... Eu já tô acostumado aqui. Quatro programas...
Parabéns. Só um minutinho, nós estamos conversando.
Intelectuais.
Isso, por favor.
Bom, já que vocês estão falando do meu QI, é monociclo, não uniciclo. Mas vocês que têm QI mais alto, vocês...
Aquele jogo mono que você joga ou é o Uno que você joga?
Eu jogo Uno.
Irmão, você não joga nada porque você não tem um amigo na vida. Olha o bosta que você é.
Paciência, você não precisa de amigo,
você usa,
cara.
Você usa um... Sei lá, que é o saco de um bode que você usa. Você é da maçonaria?
É uma sociedade discreta, a gente não pode ficar falando por aí.
Desculpe. Cara, sobre o Primo Rico...
Sim.
A única coisa que eu tenho pra falar pra vocês, e quero deixar esse recado já, é que não existe pobreza que resista 14 horas de trabalho, irmão.
Mas também que hora que vai ser a hora do almoço, né?
Tem mais 10 horas pra almoçar.
Bom,
o resto tem 24. Passa. É burro, mano?
É burro.
Mano, por que você não compra a parte dele? Ah. Ele não agrega em nada aqui, é só um boyzão. Com a carinha de, ai, nossa, eu faço smart fit, sabe? Ele não agrega em nada, mano.
Olha o... Diogo.
É Diego.
Diego, eu fiquei sabendo aqui uma notícia que você foi cancelado pela Luísa Mel. Num caso em que você tem tanto açúcar no sangue que uma pequena abelha, né, te picou, pegou diabetes e teve que amputar duas patinhas. Isso é verdade?
É verdade. É verdade. Eu não tinha diabetes. Até eu conhecer, sabe quem?
Quem?
Sua irmã.
Você tem irmão, Serafim?
Não tenho irmão.
Você engoliu a tua irmã?
Na verdade, eu sou gêmeo. Siamês. Só que ela tá no meu estômago.
Ah.
É por isso que eu cuspo bola de pelo igual gato, às vezes. É o cabelo da minha irmã.
Qual o nome dela?
Escondidinho. Dinha.
Dinha é o apelido?
Isso. Que eu não faz tempo que...
Isso é apelido de namoradinho. Quem chamava assim era goleiro Bruno.
Goleiro Bruno. Grande goleiro.
Grande goleiro.
Maus hábitos,
fala demais.
Fala.
Eu diria.
Sim. É um problema, é sempre o macarrão, né?
Isso.
Carboidrato.
Isso. Em geral, o carboidrato, o macarrão é sempre que complica a sua vida. Uhum. Mas eu não tenho irmão mais, porque eu nasci de parto natural, né?
Ah, sim. Fechou e a fábrica.
Fechou. O apelido da minha mãe na maternidade virou Wet and Wild. Que eu transformei a minha mãe num tobogã.
Como é o nome da senhora, sua mãe?
Escondidona. Didona, o apelido dela.
Didona.
Pra quem já assistiu o Grande Truque, sabe o estado que ficou a mãe do Serafas. O Daniel já fez referência aqui. O Vini pode até colocar uma ilustração aí pra gente entender.
Ó, fecha.
Oh, você é embaixador de uma casa de apostas. E eu achei, inclusive, que você foi a escolha perfeita para ser o mascote. Tá engraçado te chamar de mascote. O mascote de uma casa de apostas. Afinal de contas, você representa exatamente o que eles são, né? Que é um grande bolão. Não é verdade? Mas o que eu quero te falar, na verdade, é que nós aqui na Comédia temos um bolão sobre qual é o próximo comediante a morrer.
Certo.
Tá? Diguinho Coruja e Márcio Américo lideravam
até,
até você surgir e engolir todo mundo.
Literalmente?
Né? Literalmente. Como você se sente?
Agora?
Isso.
Com fome, mano. Porque eu tô aqui gravando tem 3 horas. Não me serviram nada. Nada. Não tem um salgadinho. Vocês têm. Vocês, não adianta vocês falar. Ah, mas a gente não tem verba pra isso. Vocês têm. Porque vocês exploram a fé dos outros aqui, usando o estúdio. Uhum. Gravando negócio de médio. Ai, a marcha sensitiva, essas coisas. Não é possível que vocês não tenham um real pra comprar um Cheetos.
Tem hóstia.
Hóstia?
É? É o que tem.
Vou querer.
Ô, Paulo, traz a hóstia aí com Nutella pro menino.
Mas é, o que eu queria saber é como você se sente fisicamente, porque dependendo da resposta eu já meto 100zão no bolão aqui, porque eu tô apostando forte em você.
Posso falar um negócio pra você? Eu não vou dar nome. Mas a Cracolândia voltou com tudo, né?
Sim.
Só essa dica.
Você quer que, para bom entendedor...
Meia palavra basta.
Meia palavra basta.
É verdade.
A próxima pergunta, Daniel.
É o seguinte. Você acha que...
Qual que é o Instagram da sua irmã?
Da minha irmã? Cacau Show.
Cacau Shot.
Você acha que ser gordo desse jeito é uma estratégia pra disfarçar? Quanto você é feio?
Vou falar a verdade pra você. E eu vou falar isso sem brincadeira.
Você não é de mentira, né? Você não é de mentira. Você fala na cara.
É isso.
Não é?
Os caras acham que eu sou a vovozona, às vezes. Mas eu sou eu.
Você é você.
Eu sou isso aqui. Tudo isso.
O que mais que você é, não é?
Bilionário, filantrópico, playboy.
E gênio.
E cunhado do Daniel. Sobre o ser feio, eu posso afirmar pra você com certeza que da comédia eu sou o gordo mais bonito. A concorrência é grande? Já viu o Jansen?
Já.
O Jansen da Ansem Porco, irmão. Já viu o Diguinho?
Já.
O Diguinho é o cavalo do capeta de feio. Eu sou mais bonito.
Isso porque você tem uma cara de anão, né? Já te falaram que você tem cara de anão.
Não é que eu tenho cara de anão. É que eu sou... Como é que eu vou falar? É como se os Power Rangers tivessem invocado o Megazord, só que a cabeça do Megazord não veio. Um Power Ranger tendo que olhar lá de cima aqui, ó.
Colocar. Você parece, entendeu? Que botaram o Valdeci na Hulkbuster.
Pronto, é isso. Você é o mais inteligente mesmo. Você tem referência.
Eu cara. Sei, cara.
Parabéns.
Eu cara. Sei. Inclusive, cara...
Parece que a irmã dele sugou toda a inteligência da família aqui. Mais coisa que ela suga. Mas a inteligência mesmo, parece que foi.
Ficou, né? Ficou embora mesmo. Mas você sabe que eu não quero me limitar, né? Já sabendo que o Daniel tem uma inteligência bem baixa aqui, bem aqui no in the shallow.
Tá? O certo ele até ele tá, né? Com vilela, né? Que é o...
Limitada, né? Limitada. Exatamente. Chato. Com certeza. Um dos mais chatos, inclusive. Porém, eu já sou da comédia americana, sim. Referência.
Você é moleque solto.
Eu sou, velho. Eu sou do mundo, entendeu? De Osasco pro mundo.
Tá.
E você tem uma comédia americana, né? Uma coisa mais... O quinto americano. Comédia americana é tudo big.
Mais fast food, se diria.
Mais fast food. Tá. Não é super... É super size me. Não é? É uma size coisa... Me. É, que inclusive seu filme preferido, né?
Sim.
Que você fala assim, pô, não entendo, é só o meu dia a dia aquilo ali. Mas o que eu queria dizer pra você é uma pergunta sobre ciência, porque eu não quero ficar me apegando ao fato de você ser gordo, imenso,
até parecer... porque eu sou mais que isso.
Muito mais. Claro. É muito mais do que isso.
Eu sou bem maior que isso.
Muito mais do que isso.
Tá.
Mas eu quero fazer uma pergunta de ciência. Vamos falar um pouco do Stephen Hawking, né? Que passou a vida... estudando buracos negros por aí, né? E ele passou tentando explicar uma teoria que ele tem. Você sabe onde vai acabar isso, né? O quê?
Tá, mas vamos lá.
Stephen Hawking passou a vida estudando buracos negros, né? Uhum. E a teoria que ele queria explicar é que a gente não pode chegar muito perto de um buraco negro, porque quando a gente chega muito perto, a gravidade, a força gravitacional do buraco negro é tão grande, tão forte, que a gente seria sugado para dentro e transformado numa unidade ali, numa coisa única. E depois a gente seria jogado para fora, estraçalhado, porque essa força gravitacional é muito grande e faria a gente, né, implodir e depois explodir. Essa coisa de ser sugado para dentro e depois jogado para fora, todo destruído, Foi o que aconteceu com o Stephen Hawking após estudar você de pertinho?
Foi. Foi sim.
Foi isso mesmo.
Foi sim.
Eu imaginei que
mas
fosse.
Mas eu não sei se, pelo jeito, você não leu todo o estudo, né?
Não. Que bom que você tá aqui, que bom que a obra, o objeto de estudo tá aqui para explicar pra gente hoje.
Só tem uma coisa que evita que você seja sugado para dentro de um buracão negro. Cacau.
Cacauzinho.
É.
Suspeitei que fosse.
Eu posso ir?
Vamos tirar o elefante da sala. Tá, mas você fica, hein?
Tá.
Você fica porque a pergunta é para você. Tá? E não vem falar de cacau aqui, não.
Não, eu não sou disso.
Tá? Esquece o cacau. Como é que você bota meia?
Tem 25 anos que eu não uso meia.
Você tá sem meia?
Tô sem meia.
A gente pode ver?
Pode.
Sabe por que eu tô fazendo isso? Porque depois ele vai ter que colocar de novo o sapato. Uhum. E é isso que eu queria. Vamos ver, Serafim.
Caralho, que bosta de peixe, meu. Que pé branco.
Jesus.
Tá com umas varizes aí.
Tá bom?
Você pode botar o tênis ao vivo pra gente encerrar?
Põe aqui.
Porque é uma coisa que nunca foi vista.
Cinderela obesa.
O pessoal fala...
Gente, vai demorar muito pra pôr o tênis.
Não tem como fazer?
Não vai dar.
É por isso que ele contratou aquele cara ali, porra.
Tem meu próprio colocador de tênis.
Por favor, Edson Massa, por favor, vem aqui botar o tênis do Serafim pra ele poder ir embora. Eu não aguento mais.
Mesmo o tênis dele não amarra.
Por favor, vai lá.
Olá.
Não, tira a mão do Jordan, você nunca vai ter. Você não tem dinheiro pra pagar. Tira a mão disso.
Em subordinação hoje em dia é complicado, né? Posso encerrar esse programa?
Por favor, que eu tô de saco cheio também e eu tenho uma sessão de cacau pra fazer.
Ele precisa colocar insulina também. Então, muito obrigado, valeu, segue a gente, dá um like, até a próxima. Tchau.
Beijo, Júlio.
Vamos tirar o elefante da sala.
Ai, me pegou. Né?
Ela gosta de cacau?
Não, que você foi de puta.
Filha da puta.
Vai lá.
Air Gordon. Puta que pariu, vai virar um episódio da minha irmã. Você tem irmã, Serafim?
Não.
Você engoliu a sua?
Pensa bem, você sabe o que aconteceu com a busca.
Se a gente vai falar sobre gente comida, dela era chamar uma cumbeira da sua irmã pra vir.
Pra vir.
Que piada. Tava aguardando o programa inteiro pra falar essa merda.
Sim, sim.
Com um pouquinho de cacau.
Exato.
Sagrado.
Exato.
Um pouquinho de cacau. Vai se fuder, caralho. Boa tarde, queridos mentecaptos. Estamos aqui para mais um Scrotocast com ele, o menor dos quatro amigos, Márcio Donato.
Donato com D.
Isso, maravilha. Tudo bem com você, Humberto?
Tudo bem comigo. E com você, Daniel? Tudo bem?
Podia até melhor.
Marciola, né? Marciola é o seu nome de verdade mesmo, né?
De verdade,
né?
É Márcio Donato. Marciola é apelido de infância. Aí tem meus amigos me chamam assim.
Mas quando eu te conheci era Marciola.
É, que quando a gente era amigo.
Sim, nessa época. Ih, faz muito tempo.
É.
Isso aí... Marciola. Posso te chamar de Marciola?
Pô, à vontade.
Tá. Marciola... Aqui no Scrotocast a gente tenta deixar o convidado o mais à vontade possível. Queria começar falando das suas origens.
Legal.
Tem uma piada antiga que eu gosto bastante, que o filho chega pra mãe e fala: mãe, por que que eu sou japonês, o meu irmão gêmeo é indígena e o meu irmão gêmeo é alemão? E a mãe responde: filho, Porque se você soubesse a festa que teve aquele dia, você podia estar agradecendo agora por não estar latindo. E aí eu te pergunto, Martiola, isso explica a sua cara de pug?
Cara, eu não sei se teve uma festa lá em casa, lá, mas eu não... Na verdade, na época que eu nasci, nem existia pug, né? O pug foi um experimento que veio depois, acho que no século XXI, né? Então, porque naquela época só tinha Doberman, pastor alemão e poodle, né?
Sim.
Aí, foi um tempo, veio o pug. Então, não sei, pode ser que eu seja a origem do pug, não sei, não tenho ideia.
Você é o primeiro pug?
Pode ser. Pode ser.
Sim. Eu apostaria nisso.
É. E com o meu problema respiratório, eu acredito que eu seja mesmo. Assim.
Certo. Era o que eu pensava mesmo.
Ô, Márcio.
Oi.
Todo mundo fala que o Márcio Donato reclama da Estrelinha.
Uhum.
Que ele tá de saco cheio da Estrelinha. Mas, ao mesmo tempo, você é conhecido por causa da Estrelinha. Você não acha ingratidão com Ventura?
Ingratidão do quê?
Eu acho que ele tá dizendo que você deve a sua fama ao Thiago Ventura.
Ah, cara, entendi. Não, mano, eu tenho meu talento e acho que cada um tem o seu e eu não fiquei famoso pela Estrelinha, né? Na verdade, eu não gosto da Estrelinha porque cansa, mas assim... Não sei. É isso.
Tá. Era isso mesmo? Interpretei corretamente, Daniel? Não sou eu aqui, hein? Se não sou eu aqui.
Esse óculos dele é muito ruim, né?
É muito ruim,
é
né?
É muito ruim, mano.
Semana passada ele veio com outro óculos. E perdeu esse aí.
Porra, ele achou.
E ele achou e voltou com o óculos.
Puta aqui, pai. Ele teve a chance.
Martiola!
Oi.
O seu produtor no Quatro Amigos é o JP, né?
Não, o Alex.
Mudou?
Né.
Eu achava que era o JP.
Não, é o Alex.
Bom, até quando eu te acompanhava era o JP.
Ah, o solo? O solo agora é o Jansão.
Ah, é o Jansen.
O Jansen.
É. Mas antes era o JP.
Antes era o JP.
JP não tá mais porque ficou com a padaria.
Ficou com as padarias dele e com o Afonso, que leva muito mais público que eu, né, meu irmão? Ele recebe e ganha mais.
Mas eu acho esquisito, eu acho que ele combinava mais contigo,
combina,
mesmo, né?
Combina, sim, combina.
Porque por ser um cara que tem experiência em padaria, ele já tá acostumado pra aguentar bêbado o dia inteiro. Então eu acho que fazia mais sentido.
Eu bebo?
Sim.
Ele falou isso pra você?
Não, isso eu sei de longa data.
Eu bebo muito, né?
Você bebe um pouquinho mais do que deveria.
Eu vou parar, meu irmão. Então, sei lá. Também vai tomar no cu também, porra. Se eu bebo também, ele que se foda. Se ele quer ir embora, quer não sei o quê. Se ele quer fazer e contar as pessoas também. Ah, o que mais se bebe, bebe. Bebia pra aguentar ele, é isso. Bebia pra aguentar ele. E que também agora eu bebo também pra aguentar os outros também. Só bebo pra aguentar os outros também. Se eu quiser beber também. Que, é isso, pô. Não dá satisfação, pô.
Vai tomar no cu, JP.
É isso.
Que curioso que era a minha próxima pergunta.
Ah, é?
A minha pergunta era justamente isso aqui. Você acha que o problema com o alcoolismo começou porque você tinha que resistir à tortura de todo dia ter que ver uma apresentação do Di?
Cara, eu acho que você tem muita razão, cara, porque não só do Di, mas de todos, né? Que cansa, né? Porque na verdade, o nome Quatro Amigos, a única coisa real é o quatro, né, meu?
Eu venho percebendo isso.
E de aritmética vocês são bons, né?
Exatamente, na parte de humanas a gente é meio péssimo. Então,
mas também os Beatles não eram besouros de verdade.
Exatamente.
Não é verdade?
É, então é isso. Não sei se podia falar isso, mas falei.
Acho importante que você abra seu coração, fale essas coisas.
Qualquer coisa tira na edição, né?
Sim, com certeza a gente tira, né? Paulo Fonfon.
Não.
Martiola. Se o Quatro Amigos fosse uma banda, qual integrante você seria?
Baterista, meu irmão.
Vou te dar opções.
Tá.
Calma. Ringo Starr, baterista dos Beatles,
certo,
né? Beatles. Chris Novoselic, aquele baixista do Nirvana que ninguém lembra. Ou aquele mexicano do Black Eyed Peas que ninguém sabe o nome.
Eu acho que o mexicano no Black Eyed Peas, que nem eu sabia que o Black Eyed Peas tinha um mexicano, cara.
Tem um mexicano que fica no fundo, né? Fazendo umas caretas.
Cabelo comprido, né?
Sim. Ele faz assim.
Às vezes ele faz umas estrelas no fundo.
Dá umas estrelinhas, né? Pelo amor de Deus, olhem pra mim.
É.
Olha, eu imaginava, Martiola, que seria o Ringo, né?
Eu também, cara. Mas aí você falou do mexicano, eu me identifiquei mais, cara. Porque, assim, viajar com quatro amigos pra mim é um pouco depressivo, sabe, cara? Porque o povo reconhece todos os meninos e o pessoal não reconhece, entendeu? E eu me sinto dessa forma, sabe? Parece que, tipo, só tô ali pra completar o nome, só.
Sim.
É só isso. Cansa, né, cara?
Cansa, mas também ganha um dinheiro aí que, porra... Né? Não tava esperando esse dinheiro aí, né?
Não, porque pelo talento que eu tenho, não.
Inclusive, eu ia te falar, eu acho mesmo que você e o Ringo são parecidos, porque são dois, assim, que estão numa coisa gigantesca, sendo que os dois têm o talento pra estar num grupo medíocre de pagode. Então, eu acho que tem um pouco a ver.
É. É que, assim, o pagode, eu sou... Peraí. Medíocre eu ou pagode?
O pagode, medíocre... Vocês dois.
Sei, cara, tem mais a ver, não.
É, o Márcio.
Oi.
Você falou aí, né, que a única coisa verdadeira do Quatro Amigos é o quatro, né? Que é bastante bom aí, a maneira que vocês contaram. Mas você não acha que passou da hora... do seu grupo de comédia stand-up ter uma série na Netflix? Porque eu acho vocês uns puta atores. 10 anos de grupo e todo mundo ainda acredita que vocês são amigos. É um mérito, eu tenho que...
É. Então, eu acho que a gente... É que assim, eu não sei se a gente consegue gravar uma série, até porque aí vai ser uma série falando sobre a gente, e falar sobre a gente vai meio que entregar pras pessoas que a gente não se gosta, irmão. E assim, pô, quando a gente estiver gravando, eu nem posso falar isso. Então eu vou responder agora que tá... Não tá gravando agora, né?
Não, agora não.
Tá, essa parte não... Tá, não. Então eu vou falar. Mano, é que é foda, mano. É uma chatice do caralho. Tá chato pra caralho. Reclamo o tempo todo. Não sei o quê. E aí, mano, não dá. E aí, acho que se a gente for gravar a série, vai ser uma parada que vai demandar muito da gente, entendeu? Aí os caras vão ficar mais chatos do que são. Os caras são muito chatos. Muito chatos. Foi mal, mano. Fala aí. Tá,
não, você tá gravando. Eu te entendo. Não,
tem que desabafar mesmo.
É, então. A hora que voltar...
Mas tá todo mundo, cada um indo pro seu lado, né? Ventura juntou com os marginais de vez lá, né?
Então, meu irmão.
É bolinha no copo, é batalha de rap, então, é tropa da camiseta, cara, uma coisa...
Então, meu irmão, nem vamos... Deixa quieto isso aí.
O Di tá com os jogos da segunda divisão de vez também.
Tá.
Né? Agora nem convidado leva mais lá.
Mas não tem talento.
Ah, não, mas isso aí a gente vinha comentando já. É, que então. Afonso sozinho mesmo, porque ninguém aguenta, né?
Não, não dá.
Aí.
Não dá.
Entre nós, que não quero te colocar numa situação difícil. Mas eu sei que você quer ser o mexicano. Mas voltando, se vocês fossem os Beatles, quem você queria mais que tivesse fãs igual aos do John Lennon?
Caralho, velho. Ah, eu acho que o Afonso.
Afonso.
É Afonso. Afonso, porque eu queria que ele corresse um pouco de risco de vida. Um pouco assim, sabe? Só pra ele achar que a vida não é essa paçoca que ele tá achando, não, sabe? Negocinho fácil de comer, de mastigar mesmo quando esfarela. Não pode não, cara. Acho que tem que ter um pouco mais de responsabilidade mesmo. Entendeu? E numa dessa, eu acho que o pai dele foi embora só por causa dele. Ele não fala isso pra ninguém, mas acho que o pai dele foi embora só por causa dele.
Ô, Márcio, eu sei que você é da Umbanda e eu sou ateu, né?
Entendi.
Eu sou ateu e eu descobri que você tem uma irmã gêmea.
Tenho.
O que reforça a minha crença no ateísmo, porque se existisse Deus, ele ia gastar o tempo dele fazendo xerox de um documento que deu errado. Você não acha?
Cara, eu vou ser um pouco... Não sei se eu vou ser invasivo no que eu vou falar agora, se eu vou ser meio escroto até, mas... Meu irmão, eu não me sinto esse merda que você fala, não, sabe? Eu tenho espelho em casa, meu irmão. Eu Eu paguei, tem um pacote que eu fiz de harmonização facial. Eu já tô na quinta sessão já. E eu tenho melhorado muito, meu irmão. Eu tenho melhorado muito. Depilação. Fazendo depilação a laser. É muito maneiro, cara. Tu devia
shopping
fazer.
Da tua pé.
É.
Ouvi falar.
Já faço, eu faço lá. E cara, assim... Não sei, meu irmão. Não sei. Eu acho que faltou um pouco de educação da tua parte perguntar. É, ainda mais da minha irmã também, que, poxa, é uma pessoa que nunca falou nada mal de você. Então, às vezes, sei lá, meu irmão. Às vezes... Vai, às vezes é isso, cara. Às vezes você nunca parou pra se perguntar que também a tua carreira é uma merda. Entendeu? E é assim, você se veste mal, a tua carreira é ruim, entendeu? E é que, pô, eu tô vivendo, cara. Eu acho que ninguém escolhe nascer bonito, não tem o que fazer. E você tinha uma puta escolha, porque você é bonito, meu irmão. E você conseguiu ficar estragado. E aí, e em nenhum momento eu falei isso. Mas assim, acho que não.
Certo. Obrigado.
De nada.
É bom dar um feedback pro amigo de vez
então,
em quando, né?
Eu também acho. Também acho.
Eu acho que ele tava precisando.
Eu também acho. É porque assim, muda, né, meu? Porque assim, às vezes a gente fica nesse, ah, não vou falar porque ele vai ficar ofendido. Mas você só tá querendo ajudar.
É lógico. Eu vi que o seu objetivo desde o início do discurso era ajudar o Daniel. Né?
E qual que é o número da sua depiladora?
É 9735-1314.
Você sabe de cor?
Eu sei de cor, meu irmão, porque as pessoas que me tratam bem, eu sei o telefone de cor. Me pergunta o seu telefone.
É...
Não,
qual é o telefone?
Eu não tenho ideia, meu irmão.
Ah. Eu te passo.
Não precisa. Ah. Não vou anotar, não. A gente se fala aqui depois de boa.
Marchola!
Oi.
Eu sou seu amigo há muitos anos, né?
Eu não sei.
Sim, muitos anos. Eu fui o seu terceiro amigo, pelo menos eu sou.
Sim.
Né? E eu venho analisando você e eu percebi que você é a junção dos quatro filósofos brasileiros que a gente tem. Analisem comigo aqui. No palco, você fala cantado, que nem o Cortella, né? Sem óculos, você enxerga igual o Clóvis de Barros.
Exatamente.
Não é? Dando entrevista, você é confuso, que nem o Pondé. E bêbado, você trata seu que nem o Karnal trata o dele. Você não concorda?
Cara, eu só discordo da parte do Clóvis. O resto eu achei bem pertinente.
Mas por que você melhorou sua visão do nada?
Não, a dele é muito pior, né, meu? A dele é muito pior. Então eu enxergo um pouquinho melhor que ele sem óculos e tal, né? Mas o resto, falar cantado, ser meio perdido e quando tá bêbado desrespeita o próprio ânus, eu concordo.
É mesmo? É. Não tem a ver com a depilação?
Cara, então, é que assim, a depilação eu mais fiz pelo fato que assim, quando tá bêbado, você não lembra como tá. Então eu garanto antes, porque eu não preciso ficar tentando lembrar, tipo, caralho, será que tá tudo bem lá atrás? Como é que tá o bueiro?
Foi o Alex que te indicou ou não?
Alex que indicou.
Como que ele falou pra você?
Mas sim, você precisa limpar suas partes baixas. Não é só as bolotinhas, não. É lá atrás tudo. Geral.
Eu imagino ele falando desse jeito.
Sempre uma voz amiga, não é?
É. Tô você, sempre lá.
Você tem mais alguma pergunta?
Posso... Não, pra mim deu.
Tá, que legal.
Márcio, última pergunta, então.
Ótimo.
Você tem muitos amigos sul-americanos?
Por quê, meu irmão?
Porque...
Te apresento, meu amigo.
De onde que ele veio?
Da América do Sul.
O que ele merece?
Comer meu cu. Não, o seu!
Vacilei, né?
Vacilou.
Acabou as perguntas?
É.
Foi mal.
É.
Eu tenho bastante amigo. Dá licença. Obrigado, viu, gente? Foi bem legal gravar isso aqui.
Posso encerrar? Então é isso, né? O Márcio foi ver os amigos dele. E não são nenhum dos outros três. Muito obrigado. Até a próxima.
É. É, o...
cara dele foi muito boa. É.
Tá realizando, né?
Mãe, por que que eu sou alemão, o meu irmão gêmeo é japonês e o meu outro irmão gêmeo é índio? E a mãe responde: filho, se você soubesse a festa que teve aquele dia, você tá, deveria estar agradecendo por não estar latindo. E eu te pergunto...
Tá difícil pra caralho essa porra dessa apanhada aí.
Desculpa.
Não sei, velho. Eu acho que poderia se comparar também com o mexicano, até pelo fato de eu não ser tão conhecido. E também pelo fato do Ringo, essa comparação, que ele tá numa parada que, porra, poderia ser qualquer um ali, né?
Eu acho muito bom ficar voltando. Mas podia ser um mexicano, né?
Eu preferia, porque eu disse na resposta.
Puta cara chato, eu falei que queria ser um mexicano, você fica insistindo.
Você não sabe jogar um jogo, meu?
É a junção dos quatro filósofos brasileiros que a gente tem. Analisem comigo aqui. No palco, você fala cantado, que nem o Cortella, né? Sem óculos, você enxerga igual o Clóvis de Barros.
Exatamente.
Não é? Dando entrevista, você é confuso, que nem o Pondé. E bêbado, você trata seu cu, que nem o Karnal trata o dele. Se o Carvalho não tivesse feito cagada.
Mas sim, você precisa limpar suas partes baixas. Não é só as bolotinhas, não. É lá atrás tudo. Geral.
Olá, queridos mentecaptos, estamos recebendo aqui ele, aquele ídolo da família tradicional brasileira, um grande bebedor de Campari, investidor desde criança, que tem a credibilidade da Jovem Pan, o nosso querido amigo Thiago Santinelli.
Precisava mesmo que você usasse o microfone, aí, não sei se você sabe um pouco de show business, mas é necessário aí o microfone. Pro pessoal entender tudo que você tá falando.
Nos lugares que eu já fui, eles colocam já. Porque no podcast do Cauê, que é organizado, a gente já chega com tudo montado.
Sim.
Tudo bem.
Você tá bem, Daniel?
Eu tô ótimo. E você?
Eu tô mais ou menos. Mas a gente segue, né?
Por que tá mais ou menos?
É, às vezes nem tudo é como a gente quer na vida, né? Às vezes as coisas são...
Às vezes você tá em lugar menos. Que você não queria estar.
Isso,
no horário exatamente. Que você não queria estar. Eu sei como é que é.
Thiago Santinevers, posso te chamar de Santinevers? Acho que dá uma intimidade um pouco maior.
O que significa isso?
Nada também, né?
Que você tá capitalizando em cima do nome dele, é isso?
Thiago Santinevers, acho que fica bom. Porque você sabe que o negócio do Santi é uma coisa que fica... sempre que eu falava, vai o Santinelli lá no podcast, o pessoal fala, é o Santi japonês? Eu falo, não é o Santi japonês.
Que é aquele... Vocês têm um bonequinho do Santi aí, né?
Parece mesmo. Pega pra mostrar. Pra
a pessoa
coisa.
Fez vocês dois orientais, eu gostei muito.
É, a gente versão mangá.
Fizeram mesmo. Mas foi um presente, né?
Quem é esse aqui bebendo a cerveja? É o menino ali?
Esse aqui? Esse aqui é esse aqui.
Ele tá acordado, né? Ele...
Ah, não. Isso é uma bela adormecida.
Continua, pode me chamar assim de Santi Nevers.
De Santi Nevers. Aí fala, não, é o Santiago do Jokes que vai lá. Não, não é. É o Thiago Santinelli, o do React.
Uhum.
Não é?
Do React. É, tu vai React. Definir meu trabalho assim, do React.
É o que chegou até mim. Não sei se chegou algo diferente pra você, Daniel.
Se tivesse visto o vídeo meu no TikTok, então ia ser o Thiago Santinelli do TikTok.
Do TikTok.
Quer que eu faça a primeira pergunta?
Você quer começar? Eu posso começar.
Achei que você ia emendar aí, mas eu queria perguntar uma coisa pro Santinelli, que é o seguinte, Santinelli. Você defende as minorias e os oprimidos em seus vídeos, e você não acha isso curioso, vindo de alguém que ficou famoso humilhando uma criança gorda na internet?
Primeiro que eu não defendo. Meu objetivo, na real, agora, a gente pode ser sincero em alguns momentos. Eu nem de esquerda eu sou de verdade, assim. Eu vi a parada lá funcionando, eu falei, cara, a galera tá lacrando aí na internet, então dá pra dar uma zoada. E zoei o menino lá, que eu discordo que ele seja gordo. Já vi, assim, pro padrão de onde eu vim, uma pessoa normal. Mas não acho hipocrisia, não.
Você acha ele magro?
Eu quero ganhar dinheiro.
Mas você acha ele magro?
Acho ele normal.
Você acha que é aquele biotipo que a criança deveria ter?
É, toda criança é bem alimentada.
Pelo capitalismo, né?
Se o capitalismo tivesse funcionado, todas as crianças seriam igual o Carlos Piloto. Teriam muita comida em casa.
E tem uma coisa que tem que rever também, essa coisa da minoria oprimida. Porque acho também, né, que com aí o avanço, né, da sociedade, a criança gorda é uma realidade, não é? Diferente é a criança não gorda, hoje em dia, né? Porque até a criança que se alimenta mal, se alimenta de todinho e coxinha.
Mas qual é o problema também da criança ser gorda? Eu acho que a idade pra você ser gordo suave é na infância. Porque é fofo, é fofinho, pô. O Carlos Piloto não tem um raiva do cara. Muita gente acha que eu tenho um raiva do Carlos Piloto. O Carlos Piloto é fofíssimo. Acho ele muito fofinho. É uma figura fofinha. Sei lá, toda criança tinha que ser gorda, na minha opinião, gordinha.
Adulto gordo... Já...
Não, tô também, mas acho que você sofre um pouco mais, saca? Sofre um pouco mais. Criança é mais de boa.
Pra botar o tênis, assim, né? Você se diz contra a Jovem Pan, né? Eu já vi até nos seus vídeos que você faz. Ah, Jovem Clã e tal. Faz essa piadinha. Mas muito me surpreende, porque eu vejo no seu conteúdo do React que você...
React. Melhorar o inglês.
Desculpa. Eu vejo no seu conteúdo do React que você trabalha muito com referência do Pânico dos anos 2000. Porque se você analisar direitinho, tanto no Pânico dos anos 2000 quanto no seu conteúdo do React, nos dois o humorista não tem tanta graça, mas os retardados que você coloca no vídeo é o que deixa o negócio interessante. Você concorda?
Eu não concordo. Pra eu ser igual ao Pânico, eu tinha que pelo menos masturbar um animal nos meus vídeos. Ou botar alguém pra fazer isso. O Pânico fez isso. Eu nunca consegui fazer isso.
Ainda.
Isso é mais engraçado que eu, na sua opinião.
Olha...
Você acabou de falar que eu não sou engraçado, é isso?
Eu não tenho a menor dúvida que um animal sendo masturbado é mais engraçado que você. Mas aí não era uma questão com você também.
Não, mas você acabou de falar que eu não sou engraçado.
Foi, mais ou menos na linha 5. Eu falei...
Mas por que você não é mais engraçado?
Eu comparei você com o Pânico e disse: o seu trabalho não é necessariamente engraçado, é mais os retardados, você e o Pânico, retardados que vocês colocam no vídeo que dão a graça.
Então você acha que a única parte que presta do vídeo é os caras que eu boto lá. Por que o pessoal não tá indo no show do Carlos Piloto, então? E tá indo no meu?
Carlos Piloto não tem um show.
Mas se ele tivesse, tu acha que as pessoas iriam? Mais do que no meu?
O que é o Carlos Piloto que eu nunca vi?
Eu acho que ele é um boneco de ventríloco daquela mulher, porque toda entrevista que eles estão juntos.
Da professora?
É.
Eu também pensei.
Nunca vi eles sozinhos, separados.
Mas haja coxa, hein? Aguentar o Carlos Piloto sentado no seu colo.
A voz dele parece de boneco mesmo.
A voz dele parece muito de boneco.
O Santinelli.
Você também acha que eu não sou engraçado?
Eu prefiro... Próxima pergunta. Você te criticou muito esses especialistas em microexpressão por ser uma pseudociência. Você acha que o React é um tipo de pseudocomédia?
Cara, eu acho que eu... Sim. React é pseudocomédia, eu acho que só tá abaixo de podcast. Ao qual eu já estou me rendendo a esses níveis baixíssimos aí de comédia e trabalho. Também tô fazendo podcast.
Mas é mais acho, fácil.
Assim, é muito mais fácil. Tu chama uma pessoa que tem o que falar, que tem gente que quer ouvir, e deixa ela falar. Enquanto você interrompe. E esse negócio de podcast não é nada mais que oportunismo, né? Então...
Concordo. Sandy Nevers, você recentemente fez uma sketch lá de abertura do seu show, copiando o Tarantino lá. onde você mata alguém muito parecido com o velho da van, né? Tava lá o careca, terno do Ed Banana, ao contrário.
O cara não parece nada com o velho da van.
Não.
É um pouco, eu acho que tem um pouco de preconceito da tua parte, achar que todo branco careca é o velho da van.
Eu tenho esse problema. Eu tenho esse problema.
Ah, porque... tá com terno verde também, velho da van. O que, que é isso?
Eu vou pontuar. Eu,
se o Louro José ficar careca pra você, é o Louro da van.
Pode ser. Eu confesso que é um problema meu, é uma falha de caráter, eu tenho muito que aprender, tá? Desculpa por ser preconceituoso desse jeito. Mas o que aconteceu foi que você recebeu uma nota de repúdio do velho da van, que é a mesma sensação de que quando passa um motoboy e o motoboy vira para trás e ele te repreende, assim, né? Ele faz. Dá uma sensação de vazio, obviamente não comparando, né? Que é muito melhor você ser motoboy do que ser velho da van. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte. Uma coisa que me incomoda muito é a dicção do ator que você escolheu para interpretar o velho da van.
Eu não vou falar merda nenhuma, entendeu? Não vou colocar a vida do patriota em risco.
Não vou entregar meus amigos patriotas. Ele fala desse jeito, assim. E eu fico pensando, você escolheu essa pessoa para poder disfarçar o quanto você atua mal e os seus próprios problemas de dicção no vídeo?
Não, eu chamei pra eu sentir... Eu me sinto em casa quando eu encontro alguém com adicção pior que a minha. Então, é pelo mesmo motivo que eu vou... Eu aceito convite de podcast. Pequeno. E mal feito. Que aí parece que eu, tipo assim, cara... O Thiago é muito humilde, ele tá aceitando em qualquer lugar. A gente vai muito... Né, o negócio da humildade.
Sim.
Eu me cerco de gente bem inferior. Aí fica parecendo que eu sou... Que eu sou melhor, que eu sou bom ator, que minha dicção é boa, então foi isso.
Mas você continua precisando de fono.
Eu sei. Na verdade, é um desvio de septo. Já é uma doença, você já tá mais uma vez sendo preconceituoso.
Colocar cabelo, você colocou, né? Então, assim, escolhas.
Olha, o que é melhor? Aturar uma dicção ruim ou aturar um careca? A sua dicção é ótima, mas eu tô aqui vendo e eu preferia que a sua dicção fosse ruim em troca de você ter mais cabelo.
Sentinelli, tem uma coisa que a mídia de direita e a mídia de esquerda fazem, que é manipular informações, dando a entender um lado só. E eu queria explicar aqui, eu queria fazer uma pergunta que talvez colocasse luz aí em ambos os lados de uma questão. A pergunta é, você recebeu ameaças de morte por conta do seu conteúdo. Mas já tem a estatística de quantas pessoas, ao assistirem os seus vídeos, tentaram se matar?
Ainda não.
Não saiu essa ainda.
Você chuta quantas, assim?
Tentativa ou conclusão?
Tentativa.
Eu ia falar que tentativa acho que tem mais, porque muita gente que assiste seus vídeos é bem competente, não é? Porque tem muito tempo na vida. Mas eu chutaria, se tiver o quê? Umas 10 ameaças de morte? Talvez mais, né?
10, acho que é pra cada 10 ameaças, 100 tentativas de suicídio, por causa dos meus vídeos.
Cara, eu diria um pra um, mas eu vejo que você tá bem otimista aí, né? O problema é ver o número de inscritos. Se baixar, provavelmente é alguém que...
Inclusive, queria te dar parabéns, né? Porque...
Se alguém se matou por causa dos meus vídeos, então talvez eu esteja fazendo bem pro mundo. Porque o problema pro ser humano do planeta Terra e pros animais é o ser humano, então você tem menos ser humano no planeta por minha causa, você deveria me agradecer ao invés de ficar de piadinha. Pode continuar.
Aqui a gente não é
mesmo, não...
a favor do suicídio, tá? Eu queria deixar bem claro. Qualquer tipo de apologia a isso é totalmente contra os princípios.
Vocês são contra o suicídio?
Desse podcast tão idôneo.
Vocês são contra o suicídio?
Eu não tô dizendo isso, tô dizendo
vocês
que...
Vocês são contra a liberdade da pessoa na própria vida.
As palavras de Thiago Santinelli, Nevers, não se refletem as intenções do escrotoguest.
Você não acha que seria legal ter um lugar, não pra se matar, mas assim, uma clínica pra você? Porque quando a gente quer se matar, eu já passei por isso. Não, você não quer morrer, não é longe de morrer. Você não quer existir. Você não acha que seria legal ter uma clínica onde você entrasse lá e falasse, assim, oh, eu quero ficar em coma 30 anos. Aí a pessoa te dá um remédio, você fica 30 anos apagado, e depois você volta. Depois de 30 anos, te liga e fala, ó, talvez sua vida esteja melhor agora. Seus familiares chatos já morreram, ficou herança pra tu, sua depressão vai acabar agora. Não é uma ideia boa?
Eu gosto que você vê nas entrelinhas que o Santinelli acha que ele é um homem à frente do seu próprio tempo. Você vê?
Sim,
ele
sim.
Acha que ele tá...
Não, mas eu não acho, não. Eu tenho certeza mesmo. Todo homem à frente do seu tempo sabe que está à frente do seu tempo. Tu sabe que estava à frente ao seu tempo? Você se sente assim?
Eu tô usando um casaco dos anos 80, né? Então...
Pode falar.
Você gosta de Wes Anderson?
Quem é Wes Anderson? É o diretor de filme, né?
Sim.
Fala uns filmes dele aí pra ver se eu sei qual é.
De repente, O Grande Hotel Budapeste.
É, aqueles... Ah, lembrei. Wes Anderson é aquele cara que faz... Faz...
Filme simétrico.
Filme foto, né? Foto Ixi. Bonita, né? Ah. Todo pausa que tu dá, você tira um
sim,
quadro.
Sim.
É, eu gosto.
É, você vai gostar de
mas
um...
Mas eu não gosto de todos os filmes dele, porque eu não sei todos os filmes.
Não, também não. Nem assisti todos. É, mas tem um que se passa no mar que você vai gostar bastante.
Você vai fazer uma piada agora com o nome do filme?
Nada disso. Não sou tão previsível assim. Inclusive, eu queria te dar parabéns. Eu tava dando parabéns antes de você me interromper. Você já tá pronto pra ter um podcast. Inclusive, te dar parabéns porque o Djonga aparece lá no curta que você fez, né? O Djonga. E, porra, eu imagino que foi uma grande realização pra você. Já falei com seus amigos que, porra, você adorava o Djonga, era louco pelo Djonga, e agora o Djonga tá contigo. E o que reforça o que a galera vinha falando, que você, além da dicção ruim, tava louco, até fez prova de figurino, né, a coisa do careca você já tava quase lá, pra ser o velho da Havan, né, e finalmente conseguir uma coisa que você queria, que é ficar de joelho na frente do Djonga enquanto ele bate com o taco na sua cara.
Alguém já teve alguma ereção aqui? Enquanto entrevistava?
Parece que aconteceu.
Essa a forma como você colocou as palavras aí realmente me excitou um pouco.
Foi gráfico.
Foi
sou
bastante.
Artista, eu sou um artista.
Achei que veio uma piada, veio um conto erótico. Eu gostei.
De nada.
Primeira opção não era o Djonga, não era Hungria.
Não conheço.
Não conheço muito essa parte do mundo também, não.
Você não conhece a Hungria?
Não. Conheço a Anitta.
Então, se alguém falar assim, conseguimos a Hungria pro podcast de vocês, vocês não vão trazer.
Desde que caiu a cortina de ferro, eu não sei muito essa parada lá.
Beleza, né? Cada um com...
Caso você não saiba, Santi Nevers, a gente é um podcast. Podcast tem canal de cortes, tá? E graças ao sensacionalismo... E vários cortes que a gente vai fazer com você, inclusive, a gente ganha duas placas, tá? Nosso canal de cortes é maior ainda que o nosso integral. Isso
vocês
é competência.
Vocês acham que isso dizem muito sobre a qualidade de vocês como entrevistadores? Quanto menos tempo em tela, melhor funciona.
Eu nunca tinha pensado nisso, mas...
Sim, se o canal de cortes tá melhor que o principal, é uma questão aí, viu?
Se a gente tirar o nome...
Pensar em gravar só corte? Chegar aquele com o entrevistado e só perguntar assim, aborto. E aí faz ele falar e você faz um corte. Thiago falou sobre aborto.
Tira a nossa cara?
Tira a parte que vocês falam, né? Que vocês aparecem.
É. Santinelli, você é uma pessoa de esquerda que fez críticas ferrenhas ao antissemitismo, o suposto antissemitismo do Monark aqui, para me defender legalmente. Você não acha engraçado você ser patrocinado por uma marca que o fundador chama Adolf e era membro do Partido Nazista?
O fundador da Adidas era nazista?
E chamava Adolf.
Tu ouviu isso aonde? Na Jovem Pan? Fatos desconhecidos no Instagram?
Discovery Channel.
O cara do ET que falou isso aí pra tu? Aquele dos cabelos pra cima, foi ele, né? Sabe que é mentira aquilo, né? Aquele cara, ele é 3D, ele nem é de verdade.
Quem?
O cara dos cabelos pra cima.
É mesmo?
É, CGI. E tu acreditou que a Adidas era jornalista?
Então você disse que não.
De que não o quê?
Que não era.
Não. Depois, pô. Sabe que era nazista? O Adolf que era nazista? O Hitler.
Ah, esse era fã mesmo, né?
Esse é bem, bem evidente. Ele não precisava se esconder atrás de marca de tênis.
Que o tênis ajuda a correr, né? Atrás. Ajuda.
Santi Nevers, você é um humorista diferente da maioria, né, que a gente tem por aí. Enquanto todos buscam a piada pela piada, você é um cara que quer ser levado a sério aí no seu contexto político, nas suas mensagens. Dito isso, te pergunto, para um cara que quer ser levado a sério, não tá na hora de tirar o piercing no nariz?
De onde tu tirou que eu quero ser levado a sério?
Olha, é o que me parece quando eu assisto seu conteúdo.
Se tu quiser ser levado a sério, eu não... Primeiro que eu não estaria aqui dando entrevista pra alguém que tá usando isso aí, ó. De roupa. Já é um bom indicativo que eu não estou levando nada a sério.
Concordo com você.
Qual foi o resto da sua pergunta? O que você fala, meu cérebro ignora tudo que você fala. É automático.
Não é pra qualquer um pra acompanhar.
Deixa eu ouvir. Repete aí.
Você não acha que tá na hora de tirar esse piercing no nariz?
Seu problema é o piercing.
Não sei se é o meu problema.
Se alguém fala assim, você acha que tá na hora de tirar essa barba? O que que tu vai falar?
Depende do ponto da pessoa. Pra arrumar emprego, por exemplo, eu tentei tirar.
Mas aí, porque parece que você não tem higiene pessoal, o que que tu acha? É um bom argumento?
Depende, depende. Aquela pessoa é meu público-alvo. Quero provar pra ela que eu tenho higiene pessoal.
Sua mulher?
A minha mulher sabe.
Que você não tem higiene pessoal?
Que eu não tenho nenhuma. Inclusive, a barba é ruiva porque...
E qual é o argumento pra tirar o pico?
Ah, eu tô pensando que pessoas que querem ser levadas a sério no seu próprio discurso não deveria ter um piercing aí no meio entre o nariz e o outro.
A gente sabe que esse piercing não é de verdade, né? Então...
Você pode tirar?
Sim.
Ah.
E você tem mais coisa pra falar?
Com certeza. Na verdade é a última. Você tem mais alguma? Na verdade é a última agora. Esse foi um dos escrotocasts mais difíceis pra mim pra escrever.
Ah, vocês escreveram isso que vocês falaram, vocês pararam pra escrever antes?
Com certeza. Com certeza. E foi muito difícil pra mim, não me entendo errado. Não é porque eu curto seu trabalho, não. É porque você é bastante relevante, assim, uma carreira, assim, que não tem muita coisa pra falar, né? Mas eu pesquisei direitinho e fui por pesquisa de internet, coisa de tag, né? O que que tá relacionado e tal. E vi nomes de alguns comediantes que estão relacionados a você. Falei, vou entrar em contato pra eles deixarem uma mensagem aqui. Bom, consegui a minha pesquisa aí e pedi para, por favor, Cris Paiva gravar um áudio aí, um vídeo, um negócio, uma mensagem para Thiago Santinevers.
Meu Deus, seria incrível.
Mas, obviamente, ela nem me respondeu.
Eu achei que ele ia soltar, ele foi apertar o botão, eu achei real que ia entrar agora um vídeo.
Na verdade, é só uma brincadeira, obviamente. A Cris Paiva não
ela
gravaria
não fala pra gente relevante.
Nada pra você. Mas, na verdade, tudo isso aqui é uma grande brincadeira, né? Na verdade, isso aqui não é o Escrotocast, na verdade, isso aqui é o arquivo confidencial da comediante e podcaster Cris Paiva. Eu queria que você gravasse uma mensagem pra gente mostrar pra ela no dia que ela vier.
Cada pessoa que vai fazer o depoimento, a gente grava um podcast de 1h40 e faz 15 minutos de Escrotocast só pra ter esse trecho.
Exato.
Boa. É pra aquela câmera ali, olha?
Isso. Ali, ó.
Cris, sempre te admirei. Sempre foi uma pessoa extremamente simpática. Nos camarins da vida, você conversava muito com os comediantes iniciantes, tratava todo mundo bem, igualmente, muita educação, muito respeito, muito carinho, muito profissionalismo também. Gostei muito da sua fase de franja, gostei pra caramba, gostei bastante. E, sim, pra mim é sempre um prazer poder falar de você. Principalmente quando o assunto, né, envolve o meu trabalho, que eu sei que você acompanha, você ajudou quando tivemos aquele pequeno problema, desentendimento, você foi correndo para debaixo das calças do Paulo Vieira e do Gentili, que é o que você, né, faz quando se arruma problema na internet. Mas a admiração por você e pela pessoa simpática, incrível que você é, nunca vai acabar.
Você tem alguma frase? Ela gosta de frases. Você tem alguma frase?
Não, eu tenho qualquer frase. Qualquer frase, pô.
Sei, uma frase... Uma citação, uma frase forte. Pode ser o que você quiser. É...
Pra encerrar?
É, pra encerrar esse programa.
Cortem suas barbas quando elas estiverem em determinados tamanhos, pois parece que falta higiene. Perfeito. Eu atingi duas pessoas aqui dentro hoje com essa.
Eu não sou uma delas, eu espero. É...
Não, não, você tá higiênico.
Obrigado. Você não viu como é que tá molhado dentro desse casaco. Muito obrigado a você que assistiu até aqui por mais uma entrevista que vai de lugar nenhum a porra nenhuma. Um abraço. Tchau, tchau.
A sua dicção é ótima, mas eu tô aqui vendo e eu preferia que a sua dicção fosse ruim em troca de você ter mais cabelo.
Nessa posição eu não sou careca. Eu não sei o que você tá falando.
Mas tá...
Eu posso continuar até o fim do vídeo olhando nessa posição? Não vai parecer que eu sou careca. Agora você, você até no podcast... Você fica...
É muito bom. O cara quer defender a cálculo dele porque ele tem um ângulo. Ele tem um ângulo que ele não é careca. Se você me olhar de baixo aqui, ó.
É, se você me ouvir de determinado lado, às vezes também eu não tô. Minha dicção é ótima. Certo. Se você ouvir do lado de cá. Você tá do lado errado do
mundo. Nextel, irmão. Eu brilho.
Mas tu acha que a pessoa vai se descrever antes de se matar?
Sei lá, caralho. Nunca pensei nisso. Enfim, você. Eu posso estar errado aqui, mas você foi patrocinado pela Adidas. Não sei se ainda é.
É um grande erro das pessoas aí achar que eu fui patrocinado. Vai, mas segue aí pra não estragar a sua piada, vai.
Que filha da puta.
Vocês fizeram uma réplica de uma placa? Vocês estão fodidos desse ponto, vocês têm que fazer uma réplica. O padre tá pintado.
Foi a primeira pessoa que percebeu. E a gente tem que falar.
Olha, pra sua informação, nós somos um podcast.
Que coisa horrorosa.
Nós somos um podcast.
Mas tá muito nítido.
Não, essa não.
Não, então, mas tá muito nítido, porque vocês deixaram a original. Eles tinham que ter feito duas falsas, que eu não ia perceber. Agora aquilo ali tá brilhando. É isso aqui, o cara pintou com tinta e pincel, tá ligado?
Olha aí, se você perceber, falta um S aqui, ó.
É verdade.
Ó, vou mostrar pras pessoas aqui, ó. Aqui,
vou contar essa história. Sabe o que foi?
Isso é muito triste, olha. Acho que esse é um dos momentos mais tristes.
Engraçado, hein?
Que eu já passei na minha carreira da comédia.
Real, velho, é muito bom.
Eu acho muito bom.
Sabe o que foi? Tipo, a gente ganhou as placas e a gente mandou enquadrar, né? E a mulher, antes de enquadrar, ela passou um pano na placa. Quando ela passou o pano, as letras dessa ali caiu. Entendeu? Caralho. E aí, quando caiu, ela falou: ai, gente, não sabia que não podia passar um produto XY que descolava o negócio.
Não sabia que podia passar só da calça aqui no bagulho.
Aí a gente falou: mano. Sei lá, que
vira
faz,
aí,
tá ligado?
Se vira.
Ela falou, não, eu consegui um negócio que as letras são um pouco mais grossas, mas a gente consegue imprimir na placa. Ela falou, tá bom, você já fudeu o negócio, eu não vou pagar porra nenhuma. Aí ela fez essa letra aí, Comic Sans.
Ah, então a placa é original.
É.
As letras... É
mas parece muito que é
parece que vocês compraram no Mercado Livre, quando fica do lado da
parece muito.